Fala aí, galera, bem-vindos a mais um TickerCast. Episódio de hoje um pouquinho diferente. A gente vai sair do nosso nicho aí de fundo imobiliário, como eu tenho feito, aliás, em alguns. Vamos falar de outro assunto que interessa demais também o investidor de fundo imobiliário. A gente vai falar de REITs, que são os primos dos fundos imobiliários nos Estados Unidos. E para isso eu trouxe aqui a Aline Barbosa, que é especialista em REITs, trabalha com a gente aqui na Ticker. Também tem um canal no YouTube, né, Aline?
Isso. Fala, Danilo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço aqui na Ticker. E hoje nós vamos falar dos queridinhos primos dos fundos imobiliários, né?
Os famosos
REITs, né? Quem é que não quer ganhar renda passiva
em dólar? Exatamente. Ô, Aline, pra gente largar logo aqui, iniciar essa conversa, qual que é a diferença básica dos REITs pros FIIs? Eu sei que você manja de fundo imobiliário pra caramba também. A gente já conversou bastante sobre fundo imobiliário. Que você... O investidor que nos acompanha, né? Ele está mais acostumado com o fundo imobiliário.
Sim.
O que seria as grandes diferenças, assim? E olha, até semelhanças, vai.
Olha, eu acho que, num primeiro momento, é muito importante que o investidor, principalmente o investidor de fundos imobiliários, ele entenda que os REITs se assemelham ali aos fundos imobiliários por causa da ideia de fluxo, de renda, né, passiva, que acontece. Os REITs, por exemplo, já começa aqui numa diferença, pagam em regra trimestralmente. Uhum. E os fundos imobiliários, nós sabemos que é praxe aqui pagar mensalmente. Então, nós temos alguns REITs, né? Poucos REITs, são exceções, na verdade, eu diria que pagam mensalmente. Isso já começa numa diferença, mas essa é bem básica. Eu acho que a diferença importante, diferenças importantes aqui, é pensar que REITs são empresas imobiliárias, então um fundo imobiliário não, né? Então, isso acaba trazendo algumas características muito interessantes aqui para esse tipo de ativo, para essa classe de ativo. Por exemplo, um REIT, ele consegue se alavancar. Então, toda vez que o investidor começa a conhecer essa classe de ativo, né, os REITs, principalmente que o investidor que vende fundos imobiliários pensa, ah, não, essa classe de ativos, os REITs se alavancam, eu não vou entrar nisso, não. Uhum. Então, isso daqui já começa a ser uma grande diferença. Porque imagina aí, Danilo, hoje nós estamos em um patamar de taxa de juros americana alta. Só que qual é a taxa de juros hoje lá nos Estados Unidos? Está abaixo de 5%. Só que, para o nosso contexto, isso é uma taxa de juros muito baixa, né? Então, numa conta aqui de padaria, o que é que um REIT faz? Um REIT, principalmente aqui voltado para crescimento, que cresce muito com alavancagem, com dívida. Ele chega, pega aqui, num panorama normal, taxa de juros quase zerada, pega aqui crescimento, né, receita, a 2% ao ano, investe ali. Tem uma TIR muito, muito interessante, tem uma taxa de retorno numa conta de padaria de 5%, 7%. Uhum. Então, traz aqui um spread muito interessante. Obviamente que isso aqui nos fundos imobiliários não vai fazer sentido por causa do nosso contexto, né? Uhum. E a ideia de ser uma empresa também faz com que o investidor, ele precise analisar de forma pormenorizada a gestão, por exemplo, né? Então, tem que analisar muito a gestão. Questão de portfólio. Fundos imobiliários só podem investir aqui no Brasil, né?
Só no Brasil.
E REITs, não. Eles acabam tendo um portfólio global. A Prologis, por exemplo, é uma empresa, né? Um REIT do setor industrial, um setor muito queridinho, né? Uhum. Tanto aqui no Brasil como no mundo todo. Hoje em dia, eu não enxergo a sociedade mais sem industrial. Uhum. E ela tem mais de 40 imóveis aqui.
No Brasil, né?
No Rio e São Paulo.
Se você pegar os maiores fundos imobiliários de galpões aqui, não dá 15 galpões.
Pois é.
Você tem um REIT que só no Brasil tem mais de 40.
Mais de 40. Uhum. E hoje é o maior REIT do mundo, inclusive. Uhum. Tanto ano passado mesmo, acabou adquirindo o segundo maior REIT do setor industrial, que era Duke Realty. Então, imagina aí o tamanho desse REIT hoje.
Uhum. Não, legal pra caramba. Ou seja, basicamente, o fundo imobiliário está estruturado como um fundo de investimento.
Isso.
No Brasil, são bem menores. E os REITs como empresas com atuação global, né? E a importância pro investidor hoje de ter receita em dólar, hein? A gente tá falando de... A gente abriu aqui falando de renda em dólar, tá?
Isso.
Pra que o cara, né, seu antigo vizinho lá de Campina Grande, ele precisa ter renda em dólar, cara?
Precisa. Por quê? Imagina hoje, tudo que nós compramos hoje, basicamente tudo não já é um exagero, né? Mas Boa parte do que nós compramos está cotado em dólar. Esse, o celular que nós estamos utilizando, basicamente, tudo é cotado em dólar. Então, o dólar é a moeda mais forte hoje do mundo, né? E tem um histórico muito forte. E isso, eu acho que é muito importante, nós, como estamos geralmente aqui falando sobre investimentos, nós sabemos o quão é importante analisarmos o histórico, né? Então, o dólar acaba sendo uma moeda muito forte, muito importante. Além disso, os REITs, né, americanos, obviamente, a gente tem diversos outros países, mas os REITs listados em bolsa operam, na sua grande maioria, dentro dos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, país hegemônico, país empreendedor, as maiores empresas, né, atualmente hoje são listadas ali, foram criadas em sua grande maioria ali também. A segurança jurídica que os Estados Unidos nos concede é muito forte. Crescimento também, digamos assim, valorização patrimonial. Todo mundo pensa que REIT não tem valorização patrimonial, mas, assim, obviamente que não tem igual uma estoque, só que é uma empresa de toda forma. Então, pega aí REITs de crescimento, né, do setor data center, do setor de torres. Você vê uma valorização patrimonial ali expressiva, porque são ativos voltados para crescimento. Então, isso acaba sendo bem interessante aqui.
Legal. E assim, hoje está muito prático, né? Como é que o cara faz hoje? Vamos falar da burocracia do investimento, né? Porque hoje você abre conta numa corretora lá fora muito fácil, né? Numa XP, numa Avenue. Você sugere alguma corretora para quem está começando?
Olha,
Você não é muito dessas de sugerir? Não, prefiro não sugerir. Então.
Olha, na verdade, a questão de corretora eu acho que é muito pessoal, certo? Nós temos Avenue, por exemplo, que tem 3 taxas gratuitas ao mês, só que a partir da quarta você acaba pagando ali por transação. Só que a Avenue tem toda uma estrutura, te dá relatório de imposto de renda, bem mastigadozinho. Nós temos Banco Inter também, que hoje é 0,800 basicamente, Spotify, né, que adquiriu ali a Pessoal Stake, Nomad, XP. Então, corretora é muito fácil. E, inclusive, eu lembro que quando eu abri conta em corretora no Brasil, quando eu comecei a investir no Brasil, bem antes, toda uma burocracia. Já quando eu comecei a investir em REITs, né, fui procurar uma corretora, foi, assim, muito mais fácil abrir uma conta, né? Então, hoje você também não tem limite, assim, de valor. Você não precisa de um valor alto para começar. Você começa com um dólar ali. Então, isso te dá essa possibilidade. Possibilidade também de você comprar ativos fracionados, você consegue comprar um dólar de uma ação.
Você não precisa comprar uma ação inteira,
isso,
né? Isso. Você pode comprar ela fracionada, né?
Isso.
10% de uma ação, 5% de uma ação.
Imagina que a ação custe 100 dólares, né? Você compra 10 dólares e se a ação paga dividendo, você ganha 10%
daquele dividendo.
Então, isso acaba facilitando muito e mostra que é um mercado muito líquido. E por que é líquido? Porque basicamente o mundo todo negocia nele, né? Então, acaba sendo muito líquido. Só que nessa questão aí que você falou sobre iniciar, eu acho interessante, porque uma vez a gente estava até conversando em outro bate-papo e a gente citou sobre como hoje é fácil ingressar. Porém, assim, a maior barreira, eu diria, que é a barreira de conhecimento. Sim. Porque imagina, você começa a investir nos Estados Unidos, em Bolsa Americana. A gente tem mais de 5 mil, cerca de 5 mil stocks, mais de 200 REITs, uma infinidade de ETF, todo mês está surgindo ETF ali na Bolsa. Então, se você não sabe o que você está fazendo, você vai perder em dólar, né? 5 para 1 aqui, no mínimo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado ao investir ali em Bolsa Americana, porque você vai ter muita coisa ali para investir e pode ser que você acabe se arriscando muito, entrando em risco que não deveria, na verdade.
Tá, e o cara abre uma conta na Avenue, na Passfolio, na Stake, onde ele quiser, na XP, no Banco Inter, e para mandar o dinheiro para fora? Como é que é o custo disso? O cara tem os 100 dólares para mandar. Quanto chega lá? Quanto fica pelo caminho?
Olha, você vai pagar IOF, né? Você tem que buscar, geralmente, os melhores spreads do mercado. Gente, não... vou falar aqui do spread do Banco Inter, que inclusive tem vídeo lá no meu canal sobre corretoras, e é o melhor spread.
Qual que é
o
teu canal? Nós vamos deixar o link aqui embaixo também. Mas...
REITs Investments já. Se você quer aprender a investir em REITs com segurança, vai lá, tem análise de REITs, tem corretora, tem tudo lá. Lá no Instagram também. Então, por exemplo, o Banco Inter hoje tem o melhor spread do mercado. Você vai pagar IOF, você pode fazer através de... É, no Banco Inter você vai dar o dinheiro na sua conta, você já faz assim a transferência
direta. Você transfere de conta para conta, né?
Isso. Agora, ali na Avenue você pode fazer por Pix também, ou você pode fazer via remessa online também, que é muito usual. Então, vai depender muito do que o investidor, de onde é que o investidor tá investindo. Sim. Mas, geralmente...
Quem faz via um remessa online leva quanto tempo para cair numa Avenue o dinheiro hoje?
Ah, eu acho que... É, talvez. Depende. Se você fizer para ser automático... Rápido, né? É, mas vai ser mais caro. Aí você vai pagar um pouquinho mais. Aí dois dias. Uhum. Geralmente, eu acho que um dia já está na conta.
O dinheiro já está na conta. Isso. Lá. E na hora que se o investidor resolver trazer esse dinheiro de volta, como é que funciona a questão de tributária?
Sim. É, questão de tributação, por exemplo, já é feito 30% na fonte, certo? Então, dos dividendos, no caso. Então, ganhei ali 10 dólares de dividendos, Tio Sam ali já pega 30%, que é 3 dólares, e você já ofere 7%, 7
já
dólares.
Já cai na sua conta.
É, 7 dólares lá já, tranquilo. Então, o que você precisa fazer é declarar no Carnê-Leão. É, sobre usufruir, né? A partir de 60 mil K, né? A partir de 60 mil dólares, você vai começar a ter uma tributação ali incidente, principalmente depois de morte e tudo mais. Então, é importante ficar de olho nisso. Geralmente, o que é que o pessoal utiliza? Offshore, né? Alguma coisa, dependendo do montante, o pessoal utiliza isso, certo? E... também tem tributação na venda. É, obviamente, todo mundo geralmente gosta de não vender acima de 35 mil reais para ficar na isenção, né?
Mas até 35 mil reais você tem isenção.
É, no valor ali no valor da venda, se você teve ganho de capital, né? Então, geralmente é isso.
Você não precisa trazer o dividendo. Hoje em dia, você, com o teu cartão internacional, você come um pastel de bode lá em Campina Grande e paga...
Com cartão.
Prologis paga lá no Estados Unidos direto, né? É possível isso.
Prologis que oferece em real, né? Converte aqui o mundo todo.
Você passa no teu cartãozinho lá e acabou, né?
Isso.
Fica até mais barato esse pastel aí. Acho que um dólar dá pra pagar isso tranquilaço, né?
Dá, com certeza.
E setor hoje, Aline? Como é que você olha os setores hoje de REITs? O que você pensa assim? Que setor que é vantagem tá exposto? Que setor que não é? Né? Tipo, quando a gente vai para fundo imobiliário, eu tenho alguns segmentos que eu gosto mais. Tá. Quando você vai para REIT, você tem essa visão também?
Tenho, sim. Mas, assim, setor, ele vai depender muito do que é que o investidor pensa. Por exemplo, eu gosto de tentar classificar aqui setor de crescimento, setor de renda e setores que são voltados aqui para risco, né? Em termos de tese. E setor de crescimento, você vai estar aqui... ligado à tecnologia, data center e torres. Geralmente, o setor de crescimento vai pagar um yield muito baixo. E, geralmente, esse não é o perfil majoritário do investidor. Principalmente do brasileiro que quer ganhar renda passiva. Então, um setor que eu gosto muito é o varejo net lease. Por quê? Eu acabei a gente acabou falando um pouquinho sobre as vantagens de investir nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é um país empreendedor. E, além disso, acho que está no top 1, top 2 ali de ser... é um dos países mais consumistas do mundo. Então, se nós temos o país mais consumista do mundo, obviamente que o varejo é muito forte. Então, o setor do varejo é muito interessante lá nos Estados Unidos, principalmente porque ele tem uma característica que são os contratos, geralmente, não é só uma característica só do setor do varejo, mas eles têm uma característica bem interessante nos contratos, né? Que é a modalidade triple net lease, ou seja, eu sou REIT e tenho 10 imóveis... lá nos Estados Unidos, em 10 estados por lá, e você é um inquilino. Aí você chega e fala assim, Aline, quero locar aqui teus imóveis. Eu vou chegar para você e vou falar, se eu opero na modalidade net lease, eu vou chegar, ó, Danilo, beleza aqui. Só que assim, você que pague manutenção, imposto, despesa, incidentes aí aos imóveis que você vai locar, e eu quero só oferir o lucro.
Acabou,
então, isso é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente pensa no setor do varejo, ó, pegar a REIT Income, que é famosinho, acho que todo mundo aqui, que pelo menos que já pesquisou sobre REIT, já ouviu falar, porque ela paga mensal e ela é uma empresa aristocrata. Eu vou explicar melhor para você. Imagina a REIT Income, que tem como inquilinos Amazon, Walmart, né? Tem como inquilinos ali, CVS. Então, tu acha que esses inquilinos vão, assim, ter problemas para pagar.
Pouco provável.
É pouco provável. Então, e para pagar também, assim, questões de manutenção, despesa. Então, isso acaba dando uma confiança muito grande. Tanto é que se a gente pega a Realty Income, Danilo, ó, ela é um dividendo aristocrata, como eu te falei. Então, isso é um status que algumas empresas possuem ali dentro dos Estados Unidos. Se você paga... Se você, na verdade, tem esse status, você paga dividendos...
Crescente, né?
Por 25 anos de forma ininterrupta e aumenta dividendos. Aí eu vou pegar aqui anos de 2000, né? Porque é o que eu consigo me lembrar aqui. 2001, a gente teve Torres Gêmeas, né? Teve todo o contexto das Torres Gêmeas. 2008 e 2009, nós tivemos subprime, né? Foi assim, crise, assustou todo mundo... Eu acho que nós tivemos aí a .com também, uma crise lá dentro dos Estados Unidos, e obviamente a de 2020, que ainda nós estamos sentindo aí todo o contexto da Rússia, da Ucrânia ainda, mas mesmo assim, uma empresa paga o fluxo de caixa recorrente por 25 anos e aumenta esse dividendo. Então, isso é muito confiável. Isso gera uma confiança, isso gera uma segurança muito forte para o investidor. Além disso, hoje ela já investe também em outros países, está ali na Europa, e também adquiriu um REIT, outro REIT ali do setor de varejo, que tem um pouquinho de escritórios, aí meio que desmembrou. Então, assim, se tornou uma gigante. Então, você acaba tendo uma segurança maior, você acaba tendo uma confiança e você investe em um setor ali que é muito, digamos assim, visível e propenso para todo o contexto americano.
Tá, perfeito. Mas assim, quando você... Então, você olhando os segmentos, você dá preferência para...
Para varejo, net lease, tá. Geralmente se você busca, assim, por segurança e se você busca também por renda.
Tá.
Certo?
E os REITs de crescimento, como acontece com as empresas aqui, eles crescem não pagam mais. Tanto porque eles crescem mais. Eles estão direcionando o lucro para aquisição de novas propriedades, etc.
Isso. E eles não pagam tanto em termos de dividend yield, né?
Porque... Sim, perfeito. Quando você olha o retorno total, você
vai ter retorno da renda é assim.
Estratosférico. Sim, sim.
Se pegar a Equinix, tipo, o gráfico, geralmente eu coloco muito esse gráfico lá no Instagram. O gráfico de dividendos no decorrer dos anos, o histórico de dividendos da American Tower é um dos históricos mais bonitos dentro dos REITs. E é um ativo ali voltado para, né, para torres, telecom, 5G e tudo mais.
Ele tem a torre e aluga para a galera botar as antenas lá em cima.
Inclusive, aqui a curiosidade, título de curiosidade, ó, os três países que tem mais, que a AMT tem mais atuação, Estados Unidos, Índia e Brasil. Estados Unidos, mercado totalmente ali desenvolvido. E Índia, Brasil tentando surfar a ideia do...
Aqui vai crescer pra caramba.
Vai crescer muito. Né? Então, geralmente você tá andando aí, vê uma torre da MT e nem faz, né?
Ideia que você podia estar recebendo renda
daquilo
ali. Isso,
poderia estar recebendo dividendos de lá.
E quando, quero montar uma carteira de REITs, tá? Tô começando a investir. Quantos REITs para ter nessa carteira hoje?
Olha,
o iniciante, o que você fala?
Eu gosto de pensar em 8, 12, 12 REITs. Pensar em setores aqui mais tradicionais. Geralmente, setores de crescimento, eles são bem interessantes. Mas você tem que entender o case, porque eles são ligados à tecnologia. Então, geralmente, tem uma volatilidade muito mais alta. Eu não acho muito interessante volatilidade para o tipo de investidor que está começando agora, que está buscando renda passiva, certo? Então, tem um pouquinho de cuidado na alocação, porque depois que você vê, por exemplo, o histórico da MT, você só quer colocar REITs de crescimento ali. Só que tem que ter
um equilíbrio.
Um equilíbrio aqui, uma ponderação nesse sentido. Então, 8, 12 REITs aqui de setores bem diversificados. A gente tem diversos setores lá, data center, torres, a gente tem varejo. E no varejo a gente tem segmentações, tem varejo autônomo, tem shoppings, como a gente conhece, saúde, a gente tem até asilos, né? A gente tem escritórios médicos, hospitais, residencial é bem legal lá, tem marinas, tem trailers, as pessoas, tipo, moram realmente em trailers. Então, assim, pega 8, 12 ativos aqui, distribui bem em setores que geralmente são resilientes, certo? Tem self-storage também, né? Que é armazenamento lá. Então, peguem em
setores... Tá começando a surgir aqui, né? Mas lá já bomba há muito tempo.
Não, lá já bomba muito. Porque, como eu falei, mercado consumidor. Então, aluguel tá aumentando, né? Aluguel da casa tá, tá aumentando, do apartamento tá aumentando, ah, vou aqui para um mais barato por enquanto.
E aluga uma...
Né, deixa ali 20 dólares, 17 dólares por mês, muito melhor do que pegar um aumento aí de um aluguel, bem melhor. Então, nós temos REITs bem fortes lá, inclusive foi um dos setores que, assim, vem desempenhando consideravelmente bem aí. Depois dessa, todo o contexto que a gente viu.
E nesse contexto de juros elevado, que isso influencia? O que isso impacta? Isso muda um pouco sua preferência para o setor?
Olha, isso influencia muito ativos de crescimento, mas muito. Por quê? É o que a gente tinha falado recentemente. Ativos de crescimento, eles se alavancam, basicamente estão ali se alavancando sempre. Só que se taxas tá aumentando... Assim, fica muito mais
fica
difícil.
Cara, essa dívida.
Fica caro a dívida, a gestão geralmente vai pensar nisso. O mercado, como um todo, vai precificar também esse crescimento. Então, taxa de juros aumentando acaba impactando os REITs de forma geral, mas eu diria que setores de crescimento são muito mais propensos a serem afetados. E eu diria também que o setor industrial, porque o setor de industrial lá, querendo ou não, é um setor voltado para crescimento, tirando o STEG, que assim, é a exceção ali, todos os REITs, em regra, são voltados para crescimento. Então, isso faz com que essas empresas tenham aqui sejam afetadas, na verdade.
E lá a gente tem muita opção também de ETF, né? De REIT, que inclusive paga dividendos. Você acha vantagem o ETF? O pessoal vende muito ETF com uma mão na roda para a cidade. Como é que você enxerga isso?
Olha,
ETF versus ter uma carteira.
Olha, eu acho interessante o ETF, sim, para você iniciar. Certo? Está iniciando? Não começou ali, não assinou
não
a carteira da Ticker, por exemplo?
Não sei qual comprar. Mas, inclusive, é bom você tocar. A gente vai deixar um relatório aqui embaixo, né? Um link de um relatório para vocês conhecerem. Então, a gente vai deixar um relatório gratuito aqui. É só você clicar ali e fazer o download. Vai conhecer um pouco do trabalho que a gente faz aqui.
E se você está começando sozinho mesmo, você não tem nenhum tipo de auxílio, o ETF é uma excelente oportunidade, eu acho. Porque você acaba tendo ali uma cesta, né, de ativos e você consegue se expor, né, à moeda de forma mais dinâmica e tranquila, eu diria. Só que imagina aí, a gente tem uma caixa de chocolate aqui. Qual é tua marca aí, favorita?
Esse exemplo é sensacional. Eu vou roubar esse exemplo. Né? Você compra aquela caixa... Eu vou ter que roubar esse exemplo, cara. Você compra a caixa de bombom da garoto lá, vem sempre aqueles sobram na caixa.
É.
Né? Cara, que exemplo sensacional. Dá pra fazer um... O pessoal vai querer me bater, né?
Isso acontece porque meu esposo, né? Ele adora chocolate e eu não gosto muito. Então, eu só gosto daqueles três mais famosinhos da caixa. Aí eu sempre vou lá e roubo e deixo...
Não, isso dá pra fazer um excelente vídeo isso aí, você mostrar pra alguém. Vou mostrar o que é investir em ETF, né? No final, sobra isso que você não quer.
Então, é basicamente isso.
Isso.
Assim, ETF é bem interessante pra iniciar, mas assim, a partir do momento que você começa a estudar os ativos realmente que estão naquele ETF, acho que talvez você teria 50%, talvez? Talvez 50%. Né? Então, a gente tem o ETF padrão aqui, é o VNQ. Né? Então, o VNQ tem basicamente todos os REITs de equity. Não tem de hipoteca, graças a Deus, já, né? Já dá uma facilitada aqui.
Você não gosta?
De hipoteca, não. Não gosto. Eu acho que
o
é um
histórico
risco.
É um
histórico, é um risco muito alto. Assim, pra você entender...
Eu gosto de tijolo, né? Basicamente.
De tijolos e assim, hipoteca, querendo ou não, a gente tem yields muito altos lá. Então, é um setor muito arriscado. Eu acho que quando a gente investe nos Estados Unidos, a gente investe para ter diversificação, né? E para ter segurança também. Então, eu vou colocar meu dinheiro ali em um REIT que paga dois dígitos, sabendo o risco que eu estou correndo. E, geralmente, quando a gente pega o histórico, Danilo, histórico de dividendos, ao invés de ser uma escadinha subindo, é uma escadinha descendo, né? Então, aí, não faz sentido. Para investir em ativos, digamos assim, mais arriscados, pensando no risco país, eu invisto em fundos imobiliários, que são ativos resilientes, fortes, que me pagam dois dígitos, né? Então, eu acho muito mais, faz muito mais sentido aqui pensar no risco que esses ativos trazem, no desempenho que eles... E no desempenho que eles acabam trazendo no decorrer dos anos, não é interessante?
Show de bola. Cara, a gente, já que a gente está falando de risco, o que, que mais você vê de risco para os REITs, hein?
Olha, os REITs são empresas. Uhum. Querendo ou não, eles possuem volatilidade. Principalmente o uhum. que a gente já falou aqui, crescimento. Crescimento, uhum. assim, ó. É, tem muita volatilidade. Uhum. E eu acho importante pensar na gestão. O que é que a gestão está trazendo? O que é que ela está efetuando? Certo? Uhum. Então, REITs, eles... É, tem essa questão aqui de você analisar se a gestão é realmente comprometida. Então, uma forma que você pode ver isso é se a gestão está ali cumprindo o que prometeu, por exemplo. Uhum. Isso é importante. Analisar o tipo de gestão. Geralmente, a gente tem externa e interna. Tem até um relatório da NAREIT que mostra aqui o desempenho das gestões internas dentro dos Estados Unidos. É melhor, então, isso já dá um spoiler uhum. aqui. Né, mas, principalmente, também, a questão do conhecimento de setor. Para mim, é um risco. Uhum. Você está ali dentro do setor deixa eu pensar aqui. Você está ali dentro do setor residencial.
Tá.
Certo? Então, você está investindo ali em apartamentos. Apartamentos é um tipo de residência que tem um tipo, geralmente, tem um tipo de localização específica. Geralmente, ali vai ter um tipo de inquilino.
Uhum.
Que é totalmente diferente de trailers e casas.
Uhum.
Né? Então, assim, você precisa entender o segmento. Porque dentro do setor residencial, por exemplo, tem diversas nuances que afetam um setor mais do que outro. Então, isso é um risco para o investidor, se ele não conhece bem a dinâmica.
Não é todo imóvel, né? Você vê um mercado de economia mais patinando. De repente, a população menos favorecida sofrendo mais com desemprego. Isso. O mercado de trailer, talvez... Você vai ter uma vacância maior, né? Talvez um impacto na renda e tal, né?
Isso. Então você tem que analisar bem esse contexto. Nesse sentido aqui, além de pensar aqui nos riscos que a gente já tem em renda variável, né? Lembrando, obviamente, que REITs são ativos ali, uma classe de renda variável. Então, risco de mercado, né?
Uhum.
Tudo isso a gente vai sentir também. Outro risco que eu acho interessante é que tem alguns REITs, né? Na verdade, muitos REITs que operam em diversos países.
Uhum.
Né? No mundo, obviamente. Isso acaba sendo uma vantagem, que é a diversificação, traz diversificação.
Você prefere esses REITs globais do que os concentrados nos Estados Unidos?
Eu prefiro. Geralmente eu opto por eles. Quando o pessoal fala, você investe na China? Eu falo que invisto, mas indiretamente. Uhum. Eu invisto na China através de REITs, por exemplo, que são listados nos Estados Unidos, que me dão uma segurança jurídica maior e que possui empreendimentos ali na China. Só que, ao mesmo tempo em que esses REITs eles operam em termos globais, eles oferecem receita em âmbito global. Uhum. A gente já viu isso com a American Tower, por exemplo, que empreende na Índia e no Brasil, que tem moedas que não são fortes, né?
Perfeito.
É um dos motivos de porque a gente vai para... Geralmente, a gente vai pensar em investir um pouco nos Estados Unidos internacional, né? Por causa do nosso real. Então, isso acaba sendo também um risco. Um risco cambial que esses REITs, eles têm a partir do momento que investem, por exemplo, em países emergentes, como aqui no Brasil, Índia e tudo mais. Acaba sendo um risco.
Eu deixei um recado pessoal aqui, ó. Além do recado que eu já dei para vocês baixarem um relatório aqui embaixo para conhecer um relatório de REITs, não deixa de me seguir a Aline no Instagram também. Vou deixar os links aqui embaixo, tá? E dá uma moral pra gente aqui. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Né? E essa é a forma de você ajudar esse canal aqui a crescer. Aline... O cara quer começar a investir em REITs hoje. Fala dois aí pra ele estudar, vai.
Olha, uma premissa lá na RI, né? Desde que surgiu que a gente tem dois REITs, mas antes de tudo, não é recomendação, né? Aqui deixando
sim,
bem.
Sim, sim, sim. É bom a galera entender. Porque você fala estudar, o cara não estuda nada, vai lá e compra, né?
Vai lá e compra, é isso.
Não é isso, né? Estudar. Você quer dar uma sugestão pro cara aprender alguma coisa.
Aprender aí. Ó, eu falei sobre a REIT Income, né? Primeiro que eu falei aí foi a REIT Income. Setor do varejo, Netlease... diversificação geográfica, Europa e Estados Unidos ali, basicamente. Já adquiriu outro REIT. Paga dividendo mensal. Eu vou deixar dois que pagam dividendos mensais, porque eu sei que você aí gosta de dividendo mensal. Então, esse REIT acaba sendo bem, bem sólido. E o marketing, basicamente, da empresa, da gestão, é que o dividendo é meio que ali é uma autoridade, dividendo mensal. É a autoridade ali. Então, a REIT Income é uma boa opção. E eu acho muito interessante o setor industrial também. Porque eu acho que sem o setor industrial hoje, assim, a nossa sociedade ia ter sérios problemas. Então, eu vejo o setor industrial como um setor é muito importante, não só aqui no Brasil, a gente tem diversos...
Quando você está falando, você fala industrial, só abrir um parênteses aqui, desculpa te interromper, você está falando de galpões, né? Porque às vezes, cara, por que que é o industrial? Que podem comportar tanto indústrias quanto o próprio serviço de logística mesmo.
É.
Isso é o industrial.
É porque aqui a gente divide,
A gente divide, exato.
É, mas lá no, geralmente não existe essa...
É uma coisa só.
É. Aí tem de tudo lá. Tem até um REIT que empreende, então, empreende lá, mais voltado para armazenagem de congelados, por exemplo, de comida congelada, que é o cold, né? Meio que é AmeriCold, já dá um spoiler. Mas é o Shag. O Shag é do setor industrial. E como eu falei, eu acho o setor industrial assim, muito bom. O Shag também é um net lease, então tem todo aquele contexto ali de solidez. Tipo, a Amazon é inclina da Shag, então você já percebe aí. E outra coisa também importante nesses REITs é que eles possuem ali cerca de 3, eu acho que abaixo de 5% aqui da receita total apenas em um inquilino. E o maior inquilino geralmente é a Amazon. Então, isso acaba dando uma solidez. O Shag, ele paga dividendo mensal também. É net lease, setor industrial. Está basicamente ali, quase operando ali em boa parte do país, ali dentro dos Estados Unidos. Só tem diversificação dentro dos Estados Unidos, mas assim, é um REIT muito sólido. Tem trazido uns balanços muito bons aí, muito, muito... fortes, e são duas opções aqui que eu acho bem interessante. Realty Income Shag para o iniciante começar a estudar, né?
Legal. E métrica, hein? Você gosta de ir por essa linha, de olhar métrica? Que tipo de métrica?
Olha,
cara, vou estudar REIT, eu vou estudar o quê, né? O que o cara
gosto,
vai olhar?
Gosto. Olha, a primeira coisa que o investidor pergunta é... E o PSOBP? E aí, dos REITs? É muito alto, não vou investir nunca. Obviamente, porque, como a gente falou, REIT é uma empresa. Tem todo um contexto aqui diferente. Eu acho que, para início, tem que pensar no setor, né? Tem que pensar no setor, entender. Não é uma métrica mesmo, em termos de indicador. Mas, assim, o setor é o primeiro ponto aqui. Para você entender bem e começar a avaliar alguns indicadores, eu diria, ali dentro. E esses indicadores que você vai analisar, o que é que eu acho interessante? Eu pegou um setor aqui, setor do varejo, tem muitos REITs, geralmente você pode pegar seus pares e vai analisando aquilo que faz sentido para você. Pega FFO, FFO por share, que é FFO por ação. Crescentes. O que é o FFO? Vocês devem estar me perguntando aqui. São os fundos de operações de um REIT. E por causa de todo um contexto que um REIT possui de bônus, digamos assim, por ter isenção em âmbito federal, o que geralmente a gente analisa para lucro dentro de um REIT aqui, de forma análoga, né? Tentando fazer com que seja mais prático, né? E mais didático. A gente analisa FFO aqui, para saber se o REIT está tendo ali um bom desempenho. Então, FFO e FFO por ação aumentando aqui, né? Isso é basilar. Outro ponto que eu gosto de pensar no payout, né? Geralmente o payout gera uma confusão porque tem diversos payouts. Principalmente quando a gente pega sites americanos, a gente não tem aqui tão mastigadozinho como a gente tem no Brasil, né? Os sites aqui do Brasil não é tão mastigadozinho, não. Então, você tem que analisar o payout sobre o FFO. Porque se você for analisar sobre receita, muitas vezes você vai ver um payout de 150% e obviamente que esse payout não é sustentável. Mas você não está analisando com o parâmetro certo.
Entendi.
O melhor parâmetro é o FFO. Então, analisar payout. Payout abaixo de 100% sempre. Net lease geralmente vai pagar um payout maior. Crescimento geralmente vai pagar um payout menor porque pega capital próprio para investir também. Então, geralmente, crescimento gira em torno de 50%, 60% do payout, porque eles crescem muito e tentam crescer com capital próprio. Gestão, como eu falei, eu acho extremamente importante pensar na gestão. Pensar no histórico de dividendos, analisar se o histórico de dividendos é crescente. Então, isso é extremamente importante, porque como os REITs eles se alavancam, eles podem te conceder isso. Então, é interessante analisar isso, ocupação também aqui de praxe, contratos, tem que analisar como é o contrato, se é vencimento para longo prazo ou não, se isso facilita ou não para o setor, e analisar aqui também como é que o digamos assim, como são os aluguéis daquele REIT, né? Uhum. Se está aumentando o aluguel, está conseguindo renovar seus aluguéis ou não. Mas eu acho que o ponto base lá aqui de indicador para fechar é dívida. Porque a gente viu em 2008 muitos REITs terem problema por causa de dívida. Vimos também, não da mesma forma, alguns REITs do setor de hotel, principalmente muito alavancados aí durante a crise. Então, vê qual é o parâmetro da dívida, se é sustentável, se a dívida é fixada ou não. Porque uma dívida variável, a taxa de juros alta, dificulta, né?
Perfeito. Galera, show de bola. Então, hoje vocês tiveram aqui dois REITs para estudar de verdade. Tivemos uma aula com a Aline aqui, explicando os detalhes aqui, as diferenças do REITs para fundo imobiliário. Então, não deixem de se inscrever aqui no canal, de curtir. Isso. De lá no canal da Aline, onde vai ter... Ah, não entendi isso que ela falou. Provavelmente você deve ter vídeo lá explicando...
Tenho.
Uma cacetada de coisa, né, sobre REITs lá. Né?
Eu falo sobre REIT incansavelmente. Eu sempre falo, quem me segue tem que gostar realmente de REIT. Porque, basicamente, REIT, ETF de REIT. Então, segue lá o YouTube, segue lá no Instagram também, que eu tô falando incansavelmente sobre REITs. E ETF de REITs também.
Show de bola, Aline. Obrigado pelo papo, obrigado por ter vindo aí. Acho que a gente conseguiu entregar bastante coisa pra galera, hein?
Eu acho que sim. Muito obrigada, Danilo, pela oportunidade.
Massa.
E pelo bate-papo, pela aula que a gente teve aqui.
Valeu, galera. Abraço aí. Até
mais,
o próximo
pessoal,
vídeo.
Até mais.